Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvintes. Sons do Brasil, estamos chegando aqui mais uma vez junto com vocês e, claro, junto com os nossos convidados do dia. Como sempre, recebemos aqui os nossos convidados para a gente poder bater um papo, falar de música, contar um pouco de história e falar desses trabalhos maravilhosos. Hoje estamos conectando Rio de Janeiro e São Paulo. E, para não perdermos tempo, já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A artista convidada que está trazendo um álbum novinho, tá quentinho ali, saiu do forno agora e a gente vai falar a respeito disso, é a cantora e compositora Cecília Beraba. Seja bem-vinda aos Sons do Brasil, Cecília.
Obrigada, meu querido, uma alegria enorme, um privilégio estar aqui com vocês.
A gente é que agradece você ter aceito esse convite nosso e vamos falar desse trabalho novo. Só o amor pode matar o medo. E tem algumas coisas muito especiais aí, que é a sua parceria com Jorge Maltner, não só nesse álbum, como no álbum anterior também. Mas a gente vai dar uma pincelada em tudo isso aí. E também vou dar as boas-vindas ao nosso outro convidado. Como sempre, além da artista convidada, a gente sempre tem aquele profissional que atua dentro do backstage da música ali, né? Fazendo com que as coisas aconteçam. E hoje a gente tá com um cara aqui de responsa, hein? É um cara que tem história para contar. Quero também dar as boas-vindas ao hold técnico de áudio, produtor e diretor musical, Renato Venom. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez, Serginho. Prazer estar aqui com vocês, Cecília. Muito bom estar aqui com vocês.
Que é isso, Venom. Você também, agradeço muito. O Venom é um cara que vira e mexe, a gente está se encontrando nas correrias da noite. Tem história, hein? Tem uma leva de artista que esse cara trabalha junto aí que vocês vão ver a qualidade do trabalho do moço aí. Não é fraco, não. Mas pra gente dar início no papo aqui agora, vamos trazer Cecília Beraba aqui pra gente começar a falar desse trabalho. Cecília, Só o Amor Pode Matar o Medo. Esse é o álbum que você lançou agora, início de janeiro, e já tá com ele rodando aí. Antes dele também, durante a pandemia, tivemos O Eterno Meio-Dia. Os dois álbuns vêm com uma parceria sua com o Jorge Maltner. Eu queria que você desse uma apresentada nesse álbum novo e vamos falar um pouco de como surgiu essa parceria com o Maltner.
Sim, Só o Amor Pode Matar o Medo é um disco que eu tenho vontade de fazer há muitos anos, desde que o trabalho do Jorge Maltner virou um ponto de assombro na minha vida, quando o trabalho do Jorge Maltner começou a me atordoar no meu trabalho artístico. Então eu fazia muitos shows tocando Jorge, eu fiz várias leituras de toda a obra escrita dele de uma forma muito ativa, escrevendo de volta, pensando sobre, até o momento que a gente começou a trabalhar juntos. Isso já tem 6 anos, a gente tem mais de 30 músicas em parceria. E aí é muito complexo, porque assim, eu comecei a cantar muito novinha, eu comecei a cantar, eu tinha 8 anos, eu comecei a compor, eu tinha uns 12, 13 anos, mas eu só fui conseguir gravar minhas coisas quando eu já tinha 30 anos de idade, já vivendo de música. E eu, como cantora, como compositora, como instrumentista, eu fiz todos os trabalhos de chão de fábrica que o músico faz. Então, assim, toquei muito em barzinho, dou aula 12 anos, fiz até festinha infantil, peça de teatro e aquela coisa toda. E é muito difícil você gravar porque é muito caro você gravar alguma coisa. Quando eu consegui finalmente gravar alguma coisa, eu já estava com muito tempo rodando por esse planeta fora, nessa minha profissão que eu tenho tanta paixão, mas que é uma profissão muito dura. A musa música, ela é muito cheia de si e muito pouco compassiva com seus apaixonados, assim. Então eu fiz uma pequena programação. Eu comecei lançando Exu, que é um single meu, de minha autoria. E eu comecei lançando Exu porque Exu é o orixá do início. É o orixá que no candomblé a gente entende como a quem se deve oferecer, ofertar, saudar antes de tudo, de todos. E logo depois eu fiz um single. Também eu gravei junto, mas eu lancei um atrás do outro, assim, em dezembro de 2020. Pra Omulu, porque a gente estava no meio da pandemia. E Omulu é o orixá das doenças contagiosas, das chagas e tudo mais. Então eu quis fazer esse prelúdio que eu poderia ter feito em forma de oferenda, em forma de oferecer alimentos, mas eu preferi fazer em forma de música. E aí eu busquei fazer esse trabalho das parcerias que eu tenho com o Jorge, músicas autorais, até para mostrar o trabalho como compositora. E tudo isso que eu tô falando, eu fui fazendo eu mesma produzindo, porque eu não tenho grana para pagar produtora. Aliás, para levantar essa grana de gravar disco, etc e tal, eu só consegui porque eu sou astróloga, para além de música, porque a música por si só não me deixava sobreviver direito. Mas a astrologia é uma forma de vida muito mais estruturada do que a música. Então eu fui conseguindo aos poucos, enfim, aquelas coisas, né, que todo músico sabe, pegando empréstimo, pedindo socorro, aquelas coisas assim. E fiz esse primeiro disco, que foi o Eterno Meio Dia, de músicas minhas com Jorge Maltner. Quando a pandemia chegou, eu tava gravando o disco, eu tava na rodoviária aqui do Rio de Janeiro indo pra São Paulo gravar umas coisas em São Paulo, quando fecharam as estradas do Rio e São Paulo, em março de 2020. Então eu terminei já de casa. E você fazer um disco dentro de casa é muito complexo, porque o show é que faz público. E se você não é alguém na internet antes da internet, você vira alguém na internet ou jogando o jogo dessa cópia, dessa coisa maluca da internet, de memes e de tiktokers e de não sei o quê. Ou então você ganha público na rua, né? Fazendo concertos, shows, festivais, estando. E dentro de casa é muito difícil de você estar na rua. Então eu fui fazendo discos e fui montando de dentro de casa e fui aprendendo a produzir e fui fazendo tudo isso. E a única estrutura do mercado da música que eu tinha condição de empurrar meu disco eram os críticos, os radialistas como você, que não estão olhando para seguidores e followers e não sei o que, blá blá blá. Estão ouvindo sons. Então foram discos muito bem recebidos pela crítica, foram discos, hoje mesmo estava aqui antes de entrar com vocês, saiu uma matéria muito linda no Estado de São Paulo sobre o meu disco novo, e basicamente é isso. Então eu lancei o primeiro de parcerias com Jorge, e só O Amor Pode Matar o Medo, que foi esse que você perguntou, eu fiz um prelúdio gigantesco, peço desculpas, mas esse agora, Só O Amor Pode Matar o Medo, é um disco que eu sonho em fazer há muito tempo, que é um disco só cantando o Jorge como compositor, porque como intérprete o Jorge me dá a possibilidade que nenhum outro artista brasileiro me dá, de fonações inspiratórias, recursos estilísticos e gritos e possibilidades e imagens poéticas geniais. Então eu resolvi dentro de casa, para não pirar musicalmente, e aí tá o resultado, esse disco aí produzido por mim e cantado. Eu fui a única pessoa que entrou em estúdio para gravar esse disco, que foi no final de tudo, eu entrei só para cantar, todo o resto foi gravado em casa, inclusive o Jorge Maltner, que eu que gravei na casa dele com o meu humilde microfone. É isso.
E a música do Jorge é bem isso mesmo, né? Pire à vontade, porque ela te dá esse recurso, não é? Vamos fazer o seguinte, Cecília, você já fez essa breve apresentação, já deu essa pincelada bacana. Eu quero entrar pro lado musical. Vamos mandar um som já pra galera começar a conhecer? O que, que a gente pode tocar aí de partida pra apresentar esse álbum novo?
Vamos então tocar Salto no Escuro, a música que eu canto junto com Jorge Maltner, uma música gravada na casa dele, a voz, e uma música muito linda, que é a minha música preferida do Jorge Maltner, e que foi realmente um sonho realizado cantar com o meu ídolo essa música, nesses tempos tão sombrios, poder ter algo tão luminoso no meu cotidiano.
Vamos lá então, Salto no Escuro com Cecília Beraba, participação de Jorge Maltner, e a gente volta para dar sequência no papo. Vamos lá, já voltamos.
Tem um jato de luz saindo do meu crânio para o seu crânio. Ai, meu amor, ah, como eu te amo. Tem dois arco-íris unindo o meu coração ao seu coração. Ai, meu amor, é
nada mais que paixão. Tem mil horizontes com gritos e fontes no nosso caminho. Lágrimas de doçura, tudo isso é uma loucura de 1 milhão de carinhos. E o amor que é tão raro hoje em dia, em que tudo é tão caro, que já virou mercadoria. Nosso beijo explode o passado e o futuro, porque o amor sempre é um salto no escuro. Porque o amor sempre é um salto no escuro. Meu crânio para o seu crânio, ai meu amor, ah, como eu te amo. Tem dois arco-íris unindo o meu coração ao seu coração, ah meu amor, é mais que paixão. Tem mil horizontes com gritos e fontes no nosso caminho. Lágrimas de doçura, tudo isso é uma loucura de 1 milhão de carinhos. E o amor que é tão raro hoje em dia, em que tudo é tão caro, que já virou mercadoria. Nosso beijo explode o passado e o futuro, que o amor sempre é um salto no escuro. Que o amor sempre é um salto no escuro.
Que o amor sempre é um salto no escuro.
Foi reencontrada o quê? A eternidade. Ela é o mar misturado ao sol.
Voltando então depois de Salto no Escuro com Cecília Beraba, quero trazer aqui então o Venom pra gente já começar a conhecer um pouco desse trabalho dele. Venom, quanto tempo já na estrada e como é que foi que você acabou entrando nessa cena toda aí? Você é um técnico, que, além de um técnico de estrada que a gente chama, que é aquele cara que vai junto com o artista, faz aquela parte toda, você também é um cara de estúdio. Na verdade, você começou no estúdio e depois acabou rolando pra fora. A sequência é mais ou menos essa mesmo, né?
Sim. É engraçado. Quando eu era mais novo, né, desde jovem, assim, eu tenho um amigo ainda, que a mãe dele era a Rosália Munhoz, que era vocalista da banda As Mercenárias, que era uma banda de punk dos anos 80 ali. Então foi o meu primeiro contato com música mesmo, com os músicos, com artistas de verdade. Eu vivia na casa dele, a mãe dele entrava e saía com um monte de instrumento, com um monte de coisa, com a banda. E a gente, né, moleque, já ficava, pô, que legal. Aí ela deixava os instrumentos, a gente ia lá e brincava com as coisas, né? Brincava com a guitarra, com o baixo, com as baterias eletrônicas, com essas coisas todas. Então quando a gente ficou um pouquinho mais velho, a gente começou a estudar valendo. Aí eu comecei a estudar guitarra, ele começou a estudar baixo. E aí perto dos anos 2000, assim, a gente decidiu montar um grupo, que a gente tinha umas músicas autorais, que era coisa de moleque. E aí a gente começou a levar isso um pouquinho mais a sério. Depois disso, a gente montou um grupo de rap. E aí a gente não tinha grana, não tinha dinheiro pra gravar em estúdio. Essa é a mesma história que muita gente ainda passa hoje. Só que a gente passou isso em 99, né? 2000. E aí tava começando em computador, essas coisas, ele tinha um computadorzinho e a gente descobriu que o tal do Pro Tools era um programa que gravava músicas. A gente arrumou lá o Pro Tools 2, 3, sei lá que versão que era, piratinha, gravava 4 canais. E a gente começou a mexer com isso ali, os dois, e fuçar mesmo, de moleque, aprender a mexer e gravar nossas próprias coisas, assim. Gravava uma vozinha, tinha uma bateria eletrônica e nisso foi indo. Até que esse grupo realmente se formou, a gente conseguiu gravar um disco totalmente caseiro, com som ruim, claro, porque a gente tava aprendendo, né? E lançou, soltamos na rua. Só que aí bastante gente ouviu, umas pessoas gostaram e tudo mais. E nesse meio tempo, como a gente começou a gravar rap, essas coisas, eu comecei a estudar DJ, né? Comecei a tocar um pouco de DJ, já tava começando a manjar um pouquinho de Pro Tools, essa parte técnica. E aí, num momento da vida, tinha o DJ Primo, né? Final do DJ Primo, que era um amigo nosso, que era de Curitiba, veio morar em São Paulo pra tocar, umas coisas assim. E aí, um certo momento, ele tinha que fazer festas e carregava 2, 3 cases de disco, coisa pra caramba, e o cara não conseguia aguentar, levar tudo. Aí eu ia com ele. Eu ia lá, ele entrava na baladinha com 2 cases dele na mão, e saía com 2 cases na mão pra entrar de graça na balada e ajudar o amigo. Aí começou a parada de ser hold. De repente ele falou, pô, mano, você pode ser meu hold, você pode me ajudar, você já manja um pouquinho de DJ, você pode ir lá e montar o meu setzinho e às vezes eu te dou uma graninha quando sobrar. Eu falei, não, mano, só de entrar ali, tá, você já tá valendo. Nesse meio tempo, o Marcelo D2 ligou pra ele, tava lançando o disco A Procura da Batida Perfeita, falou, cara, tô lançando meu disco novo, quero muito que você seja meu DJ, porque você toca pra caramba, já vi seu trabalho e tal, vamos nessa? Ele, pô, vamos nessa. Só que pra fazer o seu show, eu vou usar 4 toca-discos e muitos discos, eu preciso de um hold pra cuidar disso pra mim, inclusive pra me passar os discos e essas coisas. Então, como eu já tava com ele, ele falou, ó, tem esse cara aqui, ó, que vai vir comigo, Renato. Marcelo, pô, legal, chama o cara, vamos nessa. Quando eu fui conhecer o D2, conheci a galera e eu só era o hold do cara, ele já tinha ouvido meu disco, o primeiro disquinho lá, que era safadinho de rua, mas ele já tinha ouvido. Aí ele, pô, você que fez esse disco aí? Pô, que maneiro, legal, ouvi, engraçado, pô, as letras inteligentes, pô, que maneiro, legal que você tá com a gente. Então assim eu comecei a ser hold, aí eu era hold do Primo, do DJ do D2, e só fazia isso. Um dia o Marcelo chegou e falou, pô, mano, você é MC, vamos cantar uma música comigo? No show, fazer uma participação e fazer uma aqui que eu tenho a música com o gringo, com o UIM, e o cara nunca vai fazer essa música. Faz um rap seu aí no meio. Aí eu fui lá e fiz um rap meu que eu já tinha escrito. Foi super legal, o público gostou. Ele meio que padronizou isso. Pô, mano, vamos fazer essa daí sempre. Você já, né, agregou um pouquinho mais ao show. Nesse meio tempo, ele, pô, mas vamos ser maneiro? Você consegue fazer hold de percussão junto? Aí eu, pô, percussão, já desfilei escola de samba, já tive um monte de coisa. Isso pra mim faz parte do meu cotidiano. Claro, montar percussão é fácil. Pô, entrei ali, comecei percussão e fiquei ali um tempo com ele. Uns 2 anos, fazia percussão e cuidava do DJ, cantava uma música no show. Mas eu era o holdzinho ali, tranquilo. Depois de uns 2, 3 anos, mudou completamente a banda. A gente já conversava um pouco mais. Eu sempre fui muito antenado nas coisas de produção musical, de áudios. Gosto muito e aprendo muito observando, muito perguntando. Eu sou muito curioso. Se eu gostar do seu trabalho, eu vou te perguntar. Eu vou querer saber o que você está fazendo tecnicamente, o porquê. Então eu ficava nessa. Aí tinha o cara do monitor, que era muito meu amigo, que é o meu mestre, o Christian Almeida, que fazia o monitor e eu fiquei muito ligado a ele. Chegou um momento e falei, cara, legal isso. Aí o Marcelo, oh, então, vai mudar a banda, vai cair um técnico. Quer entrar pra parada? Quer fazer o monitor? Monitor não tem tanta responsabilidade para com o público, mas tem para com os músicos. Mas eu sei que você consegue. Tá afim? Aí eu, pô, lógico, a oportunidade, né? Muito grande. Aí eu falei, aceitei. A partir disso, o Christian, que eu digo que ele é meu mestre, porque ele pegou todas as apostilas que ele tinha estudado na vida e me deu tudo e falou, irmão, lê tudo isso aqui, o que você tiver dúvida, você me pergunta e a gente vai aprendendo. Então, aí foi isso. Eu virei técnico de monitor do D2 completamente inexperiente. Só que aí foi isso. Eu comi todos os livros, eu fui fazer IAV, eu fui fazer curso, eu fui estudar um monte de coisa. Então, assim, um ano, eu já tava um técnico de som razoável. Bom, claro que não, porque até hoje eu não sou bom. Eu não me considero super bom, mas eu já era razoável. Aí foi indo, fiquei no monitor, fui trabalhando, o Christian foi pro PA, e aí eu comecei a fazer legal, e aí agregou mais essa. Então eu fazia o monitor, ele fazia questão de eu sair do monitor, ir lá no palco e continuar cantando com ele, voltar pra minha posição. Nesse meio tempo, isso foi em 2003, eu trabalho com ele até hoje. Então são 19 anos trabalhando com ele. Do monitor, eu já fui DJ, inclusive, que quando o DJ Primo saiu, não tinha, ficou um buraco, e eu era o único cara que manjava totalmente do show. Ele, pô, irmão, você manja do show e você é DJ. Cobre essa vaga aqui um pouquinho pra mim, até a gente arrumar um DJ maneiro? Claro, fiz uma super turnê na Europa com ele, várias coisas. Depois veio outro DJ, no início eu fui estudando, e a galera que vai vendo o show do cara, vai vendo eu trabalhar, começou a me chamar pra fazer trampo com outras coisas. Ô, mano, faz o meu som, faz o DJ pra mim, grava uma coisa aqui pra mim, você tem um estúdio, tem uma parada? Aí eu comecei a investir também, comprei um Pro Tools original, umas coisas originais, e estudando em casa. E aí foi agregando cada vez mais. E sempre isso, pô, eu tava no monitor, mas eu queria saber o que o técnico de PA tava fazendo, eu queria saber o que o produtor técnico tava fazendo, eu queria saber o que o músico tava estudando. Então isso agregou muita coisa. E aí foi indo, eu comecei a trabalhar aí com o Emicida, comecei a trabalhar com vários outros artistas, o Marcelo, muito grande nessa época, de 2003 até pouco tempo atrás, sempre foi muito grande, então sempre teve parte de show com muitas pessoas, né, com muitas participações importantes, e isso abriu caminhos também para eu fazer o som dos outros. Então eu trampei um pouquinho com o Seu Jorge, fiz som da Marisa Monte, fiz alguns gringos, eu fiz várias coisas, assim. E aí, vai indo, né? A carreira vai indo, você vai agregando, até chegar hoje em dia que eu faço várias coisas, graças a Deus, trabalho com vários artistas, né? Quando dá tempo, a exclusividade, né? Sempre foi o D2, porque era o carro-chefe, mas aí fui trabalhar com o Emicida, fui trabalhar com o Rincon, fui trabalhar com o Tássia Reis, com várias pessoas. Entrei num esquema legal, que era o Sesc Jazz, que é uma coisa que todo ano eu faço, o PA, o monitor de vários gringos que vêm pra fazer o Sesc Jazz que não vem com técnico, então eu falo inglês razoavelmente bem, eu vou lá, converso com os caras, entendo de som, toco guitarra, toco um pouquinho de baixo, toco um pouquinho de bateria, então fica fácil pra eu trabalhar, né? Já tem uma noção mais dos instrumentos, da coisa toda. E aí foi indo até agora, tanto que aí hoje eu continuo fazendo o D2, o peazinho do D2, aí tô agora de diretor técnico da Pabllo Vittar, que o meu amigo Christian, que trabalhava comigo, é o técnico de PA dela. Em um momento ele falou, cara, a gente precisa de mais um cara que seja safo, que manje de som, que manje de PA e monitor pra se ele não precisar fazer, eu cobrir ele e fazer essa direção técnica de vídeo, de luz. E aí eu fui estudar isso e agora é o que eu tô fazendo, assim, atualmente.
Pra galera se ligar aí, o tanto de trabalho, tudo questão de você realmente se interessar e se envolver, né, entrando no meio, que as portas vão se abrindo automaticamente. Vamos fazer o seguinte, Venom, eu tenho um momento aqui no Sons Brasil que nós chamamos de Pitaco Sons do Brasil, que é onde a gente abre aquele espaço pra que vocês que vêm até o programa indiquem pessoas que estão na batalha e também trazendo um som legal e precisa desse espaço. Então vou pedir para você dar o seu pitaco agora no Sons do Brasil. O que você está trazendo para a gente aí?
Meu pitaco, eu tô trazendo o Fabrício, que é um cara do Espírito Santo, que tem um som R&B, tem um soul, é uma coisa muito legal, ele toca guitarra, ele canta muito bem, o som é muito gostoso, muito aconchegante, e ele tá lançando agora o seu disco, e aí, coincidentemente, a gente tem alguns amigos em comum, ele me chamou pra fazer o som dele algumas vezes, então por isso que eu fiquei mais próximo dele, mas é um cara muito legal, a música chama Teu Pretinho, que é super dançante, gostosa, é uma música bem sensível, assim. Então é um cara que eu tô muito fã, assim, ultimamente.
Vamos nessa, então. Pitaco do Venom aqui nos Sons do Brasil. Teu Pretinho com Fabrício. E a gente volta no segundo bloco pra dar sequência no nosso papo aqui, que tá bacana.
Todo mundo sabe, então aceite, baby. É quando o som de preto toca, incendeia o baile. É todo mundo sabe, então aceite, baby. Que é quando o som de preto toca, incendeia o baile.
E eu sinto daqui onde estou, seu cheiro invade meu andar. Desando e derrapo na pista do flerte, pois verte me traz toda a sorte e a luz pra compor e cantar. Que é pra compor e cantar. Me chama de preto, teu preto. Lá do Bela Vista e Itacipá. Me chama de preto, teu pretinho. Que eu faço do céu seu altar. E à noite um convite pra dançar. Te espero chegar ao som de Coltrane. Eu gosto muito de você, my lady. Salu bananã, me vale oxalá. Pra mão fluir bonito igual nascente. Um beijo, um carinho, gostinho de jambu. Eu gosto muito de você, my lady. Tem dois boladinhos, se pá tem mais uns. No swing igual balanço de rede. E eu sinto daqui onde estou, seu cheiro invade meu andar. Desando e derrapo na pista do flerte, pois verde me traz toda a sorte e a luz pra compor e cantar. Que é pra compor e cantar. Me chama de preto, teu pretinho. Que eu vou correndo sem pensar. Lá do Bela Vista Itacipá. Me chama de preto, teu pretinho. Que eu faço do céu seu habitat. E à noite um convite pra dançar.
Thank you. de meu andar. Desando e derrapo na pista do flerte, pois verte me traz toda a sorte e a luz pra compor e cantar. Você é my lady, salu bananã, me vale o xalá. Pra amor fluir bonito igual nascente. Um beijo, um carinho, gostinho de jambu. Eu gosto muito de você, my lady. Tem dois boladinhos, se pá tem mais uns. No swing igual balanço de rede. Me chama de preto, meu pretinho, que eu vou correndo sem pensar. Lá do Bela Vista e Itacibá. Me chama de preto, meu pretinho, que eu faço do céu seu habitat e à noite um convite pra dançar. Me chama de preto, meu pretinho, que eu vou correndo sem pensar. Lá do Bela Vista e Itacibá. Me chama de preto, meu pretinho, que eu faço do céu seu habitat e à noite um convite pra dançar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu sou a rainha do Egito. Sou a filha do faraó. Sou uma dessas mulheres que namoram a lua e o sol. Eu sou cartomante de esquina. Sou bailarina de um cabaré. Sou uma dessas meninas que andam descalças e a pé, me mandando pela louca madrugada. Cigarro aceso em cada mão. Porque o ser humano, seja homem ou mulher, é uma eterna criação. É uma eterna criação. Ai, posso te beijar agora, pro zigue-zague poder ir embora. Eu quero te beijar agora, pro zigue-zague poder ir embora. A barra pesada que está chegando. É a barra pesada que está chegando. Tudo menina, menino, joia dançando. Tudo menino, menina, joia dançando. Eu sou a rainha do Egito. Sou a filha do faraó. Sou uma dessas mulheres que namoram a lua e o sol. Eu sou cartomante de esquina. Sou bailarina de um cabaré. Sou uma dessas mulheres que andam descalças e a pé, me mandando pela lua madrugada, com um cigarro aceso em cada mão. Porque o ser humano, seja homem ou mulher, é uma eterna criação. É uma eterna deixar agora pro zigue-zague poder ir embora. Eu quero te beijar agora pro zigue-zague poder ir embora. Ai, mas é a barra pesada que está chegando. É a barra pesada que está chegando. Tudo menino, menina joia dançando. Tudo menino, menina joia dançando.
Segundo bloco na área, voltamos aqui. Vocês já ouviram, então, Rainha do Egito com Cecília Beraba. Fala pra gente, Cecília, da Rainha do Egito.
Rainha do Egito é uma música, assim, muito divertida de cantar, uma música que os recursos vocais são muito ousados e tem uma coisa que eu adoro, que, aliás, nos próximos trabalhos eu espero poder explorar mais, que é essa ambiência cigana, é uma liberdade que tem o ritmo da roda girando, os timbres metálicos ressoando à medida que o caminho vai passando. Então, basicamente, é isso. Rainha do Egito é uma delícia de cantar.
E Cecília, você falou que, na verdade, você demorou um pouco para gravar alguma coisa sua, ou pelo menos que podemos considerar como trabalho seu. Você falou que gravou primeiro alguns singles e depois veio o Eterno Meio Dia. Esse foi o seu primeiro álbum oficial?
Foi. É, podemos dizer que são minhas? Não, são totalmente minhas, mesmo sendo de compositores outros. A relação é minha, o corre é meu. E essa coisa também que é muito interessante, assim, gravar coisas dos outros, para alguém que não teve ali o cotidiano de gravadora, não sabe como é que é montar um disco, a burocracia, não sei o quê. Para mim foi muito interessante passar por esse processo dos direitos autorais. Eu, uma pessoa que não tem grana para gastar, tive que conseguir autorização, não só do Jorge Maltner, mas de todos os parceiros dele, Gilberto Gil, Nelson Jacobina, Rodolfo Grande Júnior, não só consegui com as editoras, assim, consegui que eles me liberassem de eu ter que pagar o direito prévio, né? Então foi um processo muito interessante, mas que não deixa de ser meu também. Foi totalmente meu primeiro álbum. Foram dois singles, um disco inteiro, um single e outro álbum. Tudo isso em um ano. Com dois videoclipes no meio, é bastante trabalho. E se a nossa estrutura social me permitir, eu pretendo estar sempre trabalhando muito, porque eu amo o nosso ofício. Se eu tiver o direito de poder exercer minha profissão, vou estar sempre aí metendo a cara junto com meus colegas de profissão, tantos que passaram. É inegável o afeto que eu tenho. Meus dois discos são dedicados a uma pessoa que já vem de uma história passada, né? Não só os que passaram, mas os que aqui estão, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelos construtores desse ofício. Eu acho incrível, assim, é uma profissão muito linda, os técnicos, os arranjadores, os compositores, todas as ramificações que existem, que são diversas. Eu tenho muito apreço pelo meu ofício. É uma sanidade em meio à capotagem enlouquecida contemporânea que a gente vive. Então, se eu puder, vou estar sempre aí produzindo.
Você já falou da questão da aproximação com o trabalho do Maltner, né? É um trabalho que você se identifica muito, que te dá várias aberturas aí para dar umas piradas. Mas o Maltner em si, como foi essa aproximação sua com ele? Da onde veio isso? Como é que aconteceu essa chegada próxima do Maltner? Que muita gente fala, nossa, Jorge Maltner, e é válido isso. O Jorge Maltner tá naquele pedestal, é um, entre aspas, um deus, né? E de repente você conseguiu essa aproximação, virou parceira dele. Como é que rolou tudo isso?
É um pequeno milagre, daqueles pequenos grandes milagres que acontecem na vida. Eu não tenho pistolão nenhum, não tenho ninguém em comum com Jorge Maltner, absolutamente ninguém. Não sou filha de nenhum grande sobrenome musical. O que eu tenho é uma paixão muito grande e um comprometimento com as minhas paixões. Eu tenho um envolvimento com tudo que me encanta. Então, quando eu cheguei pro Jorge, ele tava fazendo um show em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei mais cedo. Depois eu fui aprender que o Jorge é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Então eu cheguei antes do Jorge Jorge já tava lá, eu cheguei com um LP dele, o meu LP preferido no braço, pra ele autografar. E quando eu pedi pra ele autografar, eu já contei pra ele de todos os shows que eu fazia, de tudo aquilo que eu pensava e repensava sobre os detalhes. O Jorge, pra quem não tem noção, assim, conhece sua obra musical, o Jorge criou uma fenomenologia muito sólida. As obras literárias do Jorge são muito bem fundamentadas, é uma estrutura com aforismos, com coisas assim, é muito estruturado. Então eu cheguei já com muitas ideias em cima daquilo, sabe? E a pessoa reconhece. Existe a identificação cega, que é você olhar para alguém e projetar naquela pessoa as suas alucinações. E existe a identificação que é simplesmente compartilhamento de gostos, que é você sentir igual. E isso aí, quando você sente por alguém, outra pessoa também sente por você, quando não é cego, quando é prático, sabe assim? Então o Jorge me reconheceu e me acolheu, ele me pediu pra eu mandar o material pra ele, meu material cantando e tal, eu mandei, e ele me convidou na casa dele, a gente ficou conversando uma hora e meia, e aí as coisas se alinharam, e ele virou daquele jeito maltineriano pra mim e falou assim: as estrelas te mandaram, daqui até o fim da minha vida, a gente se encontra pelo menos uma vez por semana pra eu ir te passando tudo que eu tenho que te passar, e depois que eu morrer, eu volto pra te assombrar. Você vai me sobrar mais? Não é possível. E aí, tem sido assim, realmente, há 6 anos, que é no mínimo uma vez por semana, e a gente se fala quase todos os dias pelo telefone, e tá o tempo inteiro pensando, e quando dá, a gente tá fazendo projetos, e só quando não dá, a gente tá simplesmente olhando pra uma árvore, filosofando sobre as folhinhas, sabe assim? Então, pra mim, é um privilégio inenarrável. Tem gente que, pô, o ídolo é a Anitta, tem gente que é a Madonna, o meu é o Jorge Mauldner, e o cara me acolheu. E se você ganhar na lota emocional da vida, é raríssimo, é imenso. É por isso que eu fiz esses dois discos, investi tudo que eu tinha e o que eu não tinha, o que eu terei e o que eu não tive nesses discos, porque é muito bonito. É a força da fé nas nossas próprias paixões, que não é uma fé além, não, é uma fé naquilo que a gente sente muito lá dentro, que tá alinhado com a gente, sabe assim? Então, a minha história com o Jorge é essa aí.
Vamos mandar mais um som, Cecília, aqui que nós temos aí na sequência?
Na sequência temos Olhar Bestial. Olhar Bestial foi uma das primeiras músicas do disco e é uma música curiosa porque eu queria fazer ela em tempo livre. O disco todo eu fiz as bases da minha casa, o violão, a guia vocal fora e fui dirigindo os músicos um a um. E essa eu queria que fosse só eu em tempo livre, ou seja, sem grid, sem metrônomo, sem tempo e com a vibração de um cabaré alemão dos anos 60, 50. Então eu fiz em tempo livre, Aquiles Moraes fez uma trompetada em cima incrível e eu tive que decorar todos os trompetes para poder cantar na versão final no estúdio depois, porque não tinha marcação de tempo. Então foi uma música muito interessante, é uma música extremamente expressionista, com uma poesia maltineriana impecável, muito à la Maísa, não leve a mal, mas seu olhar é bestial. Olhar Bestial.
Vamos nessa então, Olhar Bestial com Cecília Beraba. Voltamos para mais papo.
Não leve a mal, mas seu olhar é bestial. Tem olhar de fera, tem olhar de triste, tem olhar de primavera, tem olhar de quem só bebe uísque. Mas não faz mal, não, o seu olhar, sim, sim, é bestial. Porque você um dia olhou demais pro amor e quando viu que o amor não era aquilo que a gente espera que ele é, passou muito mal e ficou desde então
com esse olhar bestial. Não leve a mal, mas seu olhar é bestial.
Estamos de volta depois de Olhar Bestial com Cecília Beiraba e Venom. Nessa correria toda, você falou, quer dizer, hoje trabalha com D2, com Pablo e várias outras pessoas aí. Como você falou lá no início, você fez ali caseiramente a produção do seu primeiro álbum, do grupo lá que você tinha, mas hoje você já tem uma boa caminhada dentro dessa coisa da produção musical, mixagem, masterização, estúdio, essa coisa toda, né? Também, como foi a questão da operação de áudio, produção técnica do show em si, você também se aprofundou um pouco dentro dessa parte de estúdio também, dessa questão da produção musical.
Sim, então, acabei me aprofundando até por esse mesmo motivo de estar trabalhando com os artistas, me deu condições de ganhar uma grana e consegui montar um estúdiozinho razoável, que para mim sempre foi um lugar de estudo, nunca foi um lugar de trabalho realmente. Só que acabou rolando de, como tá fazendo um PA às vezes, ou monitor de um artista que não é tão grande, o cara, pô, tô gravando meu disco, você manda bem aqui, vamos gravar? Pô, deixa eu fazer uma pré no seu estúdio. E aí acabei realmente estudando um pouco mais isso e gravando algumas coisas, tanto no meu estúdio quanto em estúdios fora. Aí eu já comecei a mixar, gravar, masterizar. Hoje em dia eu tenho um trabalho mais no rap, mas em todos os segmentos. Tem o VS, né? A questão das bases pro show. Então eu também faço essa preparação de bases pro show, onde você vai fazer lá todos os stems que o cara gravou o disco, ele vai me dar tudo, eu vou abrir, a gente vai decidir o que vai usar no show, o que vai ser o clique, o que vai ser a regência, autotune, né, que a molecadinha usa hoje em dia. Então eu acabei também me especializando nisso, em fazer essa questão de mixar e masterizar bases para show, né? Pra você deixar tudo ajeitadinho, programação de autotune, programação de vozes, de backing vocal e coisas do tipo. Que tanto que na Pablo quem faz é o Christian, mas que é isso, não existe banda, não tem nada, né? É um VS, é um Ableton Live soltando um multitrack que é totalmente gravado, então tem bateria de verdade, tem baixo de verdade, tem guitarra de verdade. Na hora do show, é um play no multitrack e mixado ao vivo. Então toda essa pré-produção eu acabei fazendo também e gravando o disco de uma galera, mixando, masterizando também.
Posso fazer uma pergunta? Como é que é isso, Renato? É assim, é o sonho e o pesadelo, né? É o sonho a gente poder fazer show em mais lugares porque não tem uma banda pra bancar. E é um pesadelo porque é a estrutura da gente, né? A gente acaba sendo instrumentista também, né? Como é que é essa escolha? É uma escolha feita pelo estilo da Pablo, pela proposta de show, pela grandeza do show, assim como, sei lá, o show da Madonna. Você vai ver que é um show inteiro de playback, não é à toa. É uma escolha, né? Não tô falando que a Pablo seja playback, mas é uma escolha dos caras colocando a força eletrônica a serviço da necessidade. Ou então é uma questão realmente de conseguir fazer mais show, fechar mais show, ficar mais barato. Como é que é isso?
Na real, isso varia bastante. Porque, por exemplo, a Pablo é exatamente o que você falou. Se assimila a Madonna, a Beyoncé, essas coisas. Então o foco do show é um espetáculo dançante. O que é importante? A artista e os dançarinos. Todo aquele visual. A banda não é tão importante, porque seriam mais músicos realmente, mais estrutura, mais tudo. E acaba dividindo a atenção e o espaço do palco do show. Nesse caso, tudo isso faz a diferença. Tem outros casos com outros artistas que eu trabalho que é isso. Pô, o cara não tem a grana realmente pra bancar uma banda, pra fazer uma turnê e viajar a banda. 4, 5, 6 quartos duplos, cachê, diária, logística e tudo mais. Então o cara fala, mano, vamos enxugar e vamos botar tudo na base. Tem os caras que gostam de ter a banda, mas também tem a base junto pra que se um momento faltar um músico ou ter um show roubadinha, o cara não perder na qualidade. Ele bota um VS lá e a qualidade se mantém razoavelmente igual. Então tem muito disso, assim, varia de artista, tanto de tamanho quanto de proposta.
Mas aí, por exemplo, o músico que gravou essa base, todo show da Pablo ele vai receber por essa base que tá sendo tocada ou ele ele ganha...
Ele ganha um trabalho de músico.
Entendi.
Eu quero o seu violão, eu quero o seu backing vocal. Vamos dizer que eu tô trabalhando e eu quero o seu som, o seu violão e a sua voz. Aí eu vou lá e falo, ó, eu tô trabalhando assim, eu preciso dessa gravação. Quanto você me cobra?
Sessão de estúdio.
Uma sessão de estúdio, exatamente. X dinheiro, você vai lá e grava, bota sua voz linda, o seu violão lindo. Eu vou botar na base maravilhosamente e foi isso. Eu te paguei pelo serviço. Eu não tô dividindo um royalties ou porcentagens. Funciona mais ou menos assim.
É a tecnologia em prol da agilidade, economia e várias outras coisas aí, não é?
É, é isso. Não que seja o ideal, mas é o que muita gente usa e realmente é o que a gente tava falando. Num show dançante, né, da Madonna, que tem playback, o playback acontece, claro, mas o playback acontece no momento onde a cantora tá dançando absurdamente e ela não vai conseguir cantar e dançar ao mesmo tempo. Não vai ter a mesma energia na voz. Aí você joga um playback para compensar. No momento do vocal principal, não existe playback.
O George Maltner tem um conceito filosófico maravilhoso para esses tempos de agora, que é o conceito da efeitologia. Ele diz que a gente vive no mundo da efeitologia. Ele fala assim, é incrível, porque a gente vai entrar num estúdio e o estúdio vai ser que nem uma sala cirúrgica. Totalmente estéreo. Aí o cara vai e canta estéreo, sem nenhuma influência, mas precisa sujar. Se não sujar... não é humano, não é emocional. Então quem vai sujar é o computador, não é humano. Você limpa
exatamente
a sujeira da emoção para depois tacar nas máquinas, para as máquinas fazerem por você essa emoção sintética, né? Que é a efeitologia.
Cecília, eu vou convidar você para você pitaquear nos Sons do Brasil agora. O que você está trazendo para a gente aí?
Eu estou trazendo Mar de Gente, da Gabi Buarque. Gabi Buarque é uma cantora, compositora aqui do Rio de Janeiro. E essa música, ela traz com ela um mar de cantoras. Ela traz Thaís Macedo, Nina Virti, Silvia Danfire, Áurea Martins e Mariana Baltar. Então eu achei que era apropriado, sem contar que é um discurso muito político, muito cheio de fogo e de vontade e de fé num futuro construído com mais igualdade social e, enfim, de gênero, de todas as questões políticas necessárias para a gente sobreviver em terra. Gabi Buarque, Mar de Gente.
É isso aí, então tá aí o pitaco da Cecília Beraba e a gente volta pro terceiro bloco.
Não temos grana pra comprar esse sistema podre vil, que culpa negro, pobre, gay pela miséria do Brasil.
Nós somos tantas, correnteza de rio que escorre, Mariana, pro mar de gente, Marielle, fere, fere, fere.
Não temos casa pra morar, não temos terra pra plantar, e sem dinheiro não tem lei. Mas se tiver, tem que provar
que vale mais que a cor da pele estampada na história de quem ganha. Porque quem perde não tem voz e apaga e a pele apanha.
Nós somos Congo, Guarani, Rafael, Carolina, Cláudia, Ana. Somos Teuzinha, Conceição, Amarildo, Firmina, somos Gana.
Carlos, Roberto, Cleiton, Wilton, Wesley, Vinícius e Benguela. Todos os nomes e sem nomes de um planeta chamado favela.
E quem não viu há de ver o outro lado da história vencer. A verdade não tarda a nascer, nossa luta vai prevalecer. E quem não viu há de ver o outro lado da história vencer. A verdade não tarda a nascer, nossa luta vai prevalecer.
Pobre gay, pela miséria do Brasil.
Nós somos tantas, correnteza de rio que escorre, Mariana.
Pro mar de gente, Marielle, fere, fere, fere.
Não temos casa pra morar, não temos terra pra plantar. E sem dinheiro não tem lei, mas se tiver tem que provar.
Que vale mais que a cor da pele estampada na história de
que a pele apanha.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Relógio quebrou e o ponteiro parou. Em cima da meia-noite, em cima do meio-dia. E tanto faz porque depois de um vem o dois e vem o três e vem o quatro, eu fico olhando aquele rato saindo do buraco do meu quarto. Ai, você de bonezinho tá meio do lado. Fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Greta Garbo e seu jeitinho de baby hippie. Eu fico todo alucinado, sacou o meu recado? O relógio quebrou e o ponteiro parou. Em cima da meia-noite, em cima do meio-dia. E tanto faz porque depois de um rei você de bonezinho caiu do lado. Fazendo cena de cinema, cena de teatro, com seu charme de Gal Costa e seu jeitinho de baby hippie. Fico todo alucinado, sacou o meu recado?
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Sons do Brasil 354 e vocês ouviram aí O Relógio Quebrou com Cecília Beraba. E O Relógio Quebrou, Cecília, fala pra gente desse som aí.
Olha, O Relógio Quebrou é a música mais conhecida do Jorge do disco inteiro. E aí vale a pena falar um pouco sobre isso, sobre como foi um disco pensado para não ter standards de Jorge Mauldner, para não ter aquilo que a galera já conhecia, para ir no repertório mais obscuro, lado B e dentro de todos os apreços que eu tinha. Então é uma música também, assim como Rainha do Egito, deliciosa de cantar do ponto de vista de liberdade, de alegria. Eu canto como se eu fosse um personagem masculino, sendo eu mulher, e dando uivos, dando gritos, dando pitis de tesão e de alegria e de excitação. É um presente poder cantar O Relógio Quebrou.
E uma coisa que a gente percebe muito no trabalho do Mauldner, e ficou bastante explícito nos dois álbuns que você gravou aqui, tanto da parceria como as obras dele, é a versatilidade musical do Jorge, né? Ele parte do som mais clássico possível até o mais popular possível, passando em vários estilos. Isso acho que te dá uma bela de uma abertura também para você viajar conforme a Cecília Beirava pensou dentro da obra. Isso também te ajuda bastante, não é?
Total. Eu sou uma pessoa criada dentro da música popular brasileira. E a música popular brasileira é um caldeirão de influências do mundo inteiro. Mas eu, na minha pré-adolescência, a internet não era a internet de hoje. A internet era a internet do torrent. Era a internet da liberdade de você procurar um arquivo e você encontrar os sons do mundo inteiro em FLAC, em altíssima qualidade, com a capa do disco. Então, assim, influências de música da Europa Oriental, de músicas ciganas, de músicas de todas as partes da África, do Cabo Verde, Benin, da Nigéria, de tudo aquilo, chegando e sendo consumida com uma grande qualidade, assim, uma grande liberdade de audição. Então, a minha estrutura musical, que é uma estrutura feita dentro de uma vivência apaixonada, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa com uma tendência a ficar ali vivendo de paixões, de interesses, de curiosidades, foi alimentada por uma diversidade muito grande. E o Jorge também. O Jorge tem uma experiência de vida. O Jorge era conhecido no Dante Alighieri, que é a escola aí de elite de São Paulo que ele estudou, como o sambista, o carioca, porque ele, numa época que ninguém conhecia samba, ele sabia cantar todos os sambas. O padrasto dele, o Henry Miller, era o primeiro viola da Orquestra de São Paulo. E ele acompanhava diversos sambistas nos finais de semana para levantar uma grana e tal. Então o Jorge cresceu com um conhecimento musical muito amplo também. Brasil, Alemanha, Europa, Opa, jazz e muito rock and roll, rockabilly, Paul Anka, muito Elvis Presley, sabe assim? Então eu acho que juntaram essas duas fomes de diversidade. Eu tenho isso muito presente na minha estrutura e ele me dá a oportunidade de exercer isso. Então no meu primeiro disco você vai ter sambas caretíssimos, com trombone, assim, aqueles sambas antigos, com trombonão. Você vai ter chorinho, com cara violonistas chorões incríveis, você vai ter um milhão de coisas assim, até uma meio samba enredo carnavalesco, e nesse agora também tem tangão, é um tango grande é um tango bem vivenciado, rock and rolls assim, muito apaixonados, isso, esse experimento alemão existencialista. Então é uma oportunidade de não me sentir nem um pouco. Eu discordo quando as pessoas falam assim: ah, hoje em dia é maravilhoso, porque hoje em dia a internet é extremamente democrática e as pessoas, os artistas, têm liberdade. Antigamente as gravadoras eram muito castradoras. Eu discordo radicalmente. Eu acho que a internet não tem nada de democrática. Eu acho que as gravadoras são um problema radical, assim, importante, tipo... não foi por conta do MP3 que as gravadoras faliram, foi por conta de um sistema de pirâmide completamente fundamentado em algo que não remunera os artistas dignamente, que não repassa as diminuições de custo por conta da evolução técnica e de coisas assim pro público, ou seja, é completamente fadada ao fracasso. Como é fadada ao fracasso o Spotify e as plataformas? Não tem como. A gente, pra ganhar R$150, a gente tem que tocar 40 mil vezes. 40 mil vezes sem divulgação. é surreal, você, é um negócio completamente absurdo. Então eu discordo dessa coisa da democracia da internet e eu discordo da castração das gravadoras, ainda que as gravadoras não fossem suficientemente justas e estruturassem um mercado saudável. Eu penso assim, não se vende nada sem música, nem sabonete se vende sem música, nada. Tudo precisa de música, as novelas, os aparelhos eletrônicos, tudo, cinema, televisão. Então é surreal um artista não conseguir viver, não conseguir pagar o leite dos seus filhos da música, né? Mas ao mesmo tempo, antigamente, caras como George Maltner conseguiram ter uma estrutura de financiamento para os seus discos através de grandes gravadoras, de grandes editoras e tudo mais, né? Enfim, é complexo, mas eu tenho fé na liberdade, eu tenho fé que mesmo um mundo cada vez mais limitado por investimentos óbvios, ou seja, as pessoas hoje em dia só investem naquilo que eles têm muita certeza de retorno. Só vão investir na internet, naquilo que eles sabem que vai, ou seja, só investem no igual. Antigamente você tinha margem para diversidade. Mas mesmo assim, o mercado do mainstream precisa de frescor, precisa de arte, da arte, a arte no sentido do... dane-se se vai dar certo ou se não vai dar, eu preciso botar para fora, senão eu vou agonizar, né? Então, eu acredito piamente na liberdade e o Jorge me dá possibilidade de liberdade vocal, de liberdade poética, de liberdade de produção e de liberdade fenomenológica, filosófica, enfim, de prática cotidiana.
É o que o Sons do Brasil acredita também, essa questão da liberdade. Não temos rabo preso com ninguém aqui, tocamos aquilo que a gente quer e com a liberdade total para que até onde a gente consegue atingir, levar esse som, como é o seu exemplo aqui, Cecília, do trabalho que você está fazendo. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai dar o pitaco agora aqui no Sons do Brasil sou eu, em nome do Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui um lançamento da banda Camurça. Lucas Laranjeira enviou para nós aqui o trabalho novo deles, de nome Orfeu. Então, nós vamos tocar aqui e a gente se encontra, eu, Cecília Beraba e o Venom, daqui a pouquinho para a gente poder passar a régua no nosso papo aqui. Vamos nessa e a gente já volta.
Desculpa se eu não sou mais o mesmo. Deu saudade do que um dia fui contigo. Quando o sol bater no meu apartamento, sua sombra não descansará na minha. Meu tempo andou na contramão do teu, pobre Orfeu, sem sua lira. E todo amor que você prometeu nunca foi meu, era mentira. Queime na fogueira dos meus versos e morra acorrentada a sua razão. Beija minha ira enquanto escuta eu canto essa breve solidão. Desculpa se eu não sou mais o mesmo. Saudade do que um dia fui contigo. Quando o sol bater no meu apartamento, sua sombra não descansará na minha. Meu tempo andou na contramão do teu, pobre Orfeu, sem sua lira. E todo amor que você prometeu nunca foi meu, era mentira. Queime na fogueira dos meus versos e morra acorrentada a sua razão. Beija minha ira enquanto escuta eu canto essa breve solidão. Queime na fogueira dos meus versos.
Estamos agora de volta depois de Orfeu com a banda Camurça e estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 354. E eu quero agradecer muito os nossos convidados de hoje, foi um papo super legal. Como a gente tem o tempo muito curto, tentamos aproveitar ele da melhor forma possível. E eu quero agradecer então aqui Renato Venom, muito obrigado por você ter aceito o convite e ajudar a escrever mais um capítulo da nossa história, trazendo um pouco dessa sua experiência aí, dessa vivência no meio. E eu só tenho a agradecer você, cara, muito obrigado mesmo.
Pô, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, muito honrado estar aqui com vocês, honrado de conhecer a Cecília, não conheci, agora vou ouvir tudo com calma. Prazer enorme, sempre que quiserem, sempre que precisar, pode contar comigo.
Eu vou pedir pra você o seguinte, manda a nota aí das redes sociais, os contatos aí, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Venom, ou, claro, contratar esse grande profissional pra, de repente, acompanhar aí nos trabalhos que precisar, manda a nota pro pessoal aí.
Pô, tá aí, só adicionar nas redes sociais, Facebook Renato Costa, no Instagram Renato Venom, tudo junto, tô sempre ali, só mandar uma mensagenzinha, manda uma DMzinha, tô sempre postando meus trabalhos, as coisas que eu tô fazendo, o tempo todo, aberto para conversar, trocar ideia, tirar dúvidas, é só chamar ali que a gente interage e chamar para os trabalhos também, tanto de direção, quanto de bases, quanto de road, técnico de som, tamo aí porque precisar.
Tá dada a nota então do Renato. Renato, muito obrigado mais uma vez, prazerzaço te receber aqui no Sons do Brasil, viu? E também Cecília Beraba, hoje eu tô tendo o prazer de bater esse papo com ela aqui, receber ela no Sons do Brasil. Cecília, quero agradecer muito por você estar junto com a gente aqui, viu?
Eu que agradeço, uma alegria, eu como geminiana, gemini louca, poder falar, poder ouvir, é sempre um prazer muito grande, principalmente desse assunto que me toca tão profundamente, que é a canção popular brasileira. Obrigada, Renato, que alegria conhecer seu trabalho, saber da tua história, e obrigada, Serginho, putz, um grande prazer, um grande privilégio estar no seu grande programa aí. 354 programas, meu querido, não é pouca coisa não, é muita estrada. Maravilhoso. Um beijo para todos que estão ouvindo aí, obrigada.
Cecília, aproveita também e dá suas redes sociais para o pessoal acompanhar você aí.
Gente, redes sociais, Cecília Beraba. Qualquer lugar que você botar Cecília Beraba, eu tô por todos os lados, procurem aí. Vai ser uma alegria sempre trocar ideia, eu adoro saber o que vocês estão pensando e explicar, contar, responder. Tô sempre disposta, tô sempre muito feliz com os encontros, com os laços e com as histórias. É uma alegria, tem clipes no YouTube, tem histórias cotidianas no Instagram, tem, enfim, tudo isso um pouco mais no Facebook, e tem todas as canções no Spotify. As canções em alta qualidade você vai encontrar no YouTube.
Você também que está aí ligado, siga os Sons do Brasil nas redes também, lá no Instagram @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, mixcloud.com/sonsdobrasil. É só chegar, escolher e ouvir coisa boa. Isso é o que a gente garante. Trabalho bacana e papo de primeira. Cecília, pra gente encerrar os Sons do Brasil de hoje, eu vou pedir para você indicar, então, uma música para que a gente possa fechar bacana todo esse papo aqui.
Então, gente, vocês vão ouvir Ressurreições. Ressurreições tem um clipe muito interessante, porque ia ser um pequeno teaser fazendo Tai Chi. Eu sou uma praticante de Tai Chi, assim como Jorge Maldner, que é o homenageado. Iam ser as minhas costas, eu sou cheia de tatuagens, então ia ser uma coisa simples, 30 segundos. Mas virou um clipão da música inteira, com inserções de filmes antigos, e ficou um negócio muito interessante, mas ficou também muito polêmico. Porque assim como Jorge Maltner, eu quis praticar o meu Tai Chi, assim, despida de cima pra baixo, nada erótico, mas eu só tava fazendo o meu Tai Chi, e depois no filme a gente fez um blur, cobriu os meus seios e tudo certo. Mas isso virou um tema de polêmica, obviamente, fomos censurados no TikTok, e o mundo contemporâneo enguiçando com a mulher sempre. Mas o vídeo é lindo, versões de filmes muito lindas, com performances minhas e das tatuagens e tudo mais. Convido a todos a ouvirem a música. Achei, obrigado a todos.
Agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora e, claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muito som, muita música, muita história, alegria, amor, humor e esperança que amanhã seja muito melhor do que hoje. Encerrando os Sons do Brasil de hoje, Ressurreições com Cecília Beraba. Um abraço, Cecília Beraba, um abraço, Venom, até a próxima semana.
pela estrada assim, como quem não vai voltar. Quem fica é quem chora até se acabar. Minhas lágrimas se acabaram, mas não há vontade de chorar. Tchiqui, 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 tchiqui. Já nem o dia em que te vi, domando um bando de leões, domando aquelas feras, conquistando os corações, dizendo que o amor nunca morre porque tem ressurreições. Tchiqui, 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 tchiqui. Sete mil quartos secretos guardam o segredo. Só o amor pode matar o medo. Sete mil quartos secretos guardam. Só o amor pode matar o medo. Uau! Ah! Tchiqui, 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 tchiqui. Você foi pela estrada assim, como quem não vai voltar. Quem fica é quem chora até se acabar. Minhas lágrimas se acabaram, mas não há vontade de chorar. Tchiqui, 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 tchiqui. Te amei no dia em que te vi, domando um bando de leões, domando aquelas feras, conquistando os corações, dizendo que o amor nunca morre porque tem ressurreições. Sete mil quartos secretos guardam um segredo. Só o amor pode matar o medo. Sete mil quartos secretos guardam.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.